A Agência Europeia do Medicamento deu luz verde à comercialização da vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. Esta é a primeira vacina contra a Covid-19 a receber uma autorização de uso de emergência na Europa. E Portugal está preparado para vacinar já no dia 27 deste mês. Entretanto, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças confirmou que a nova variante do novo coronavírus detectada no Reino Unido é mais transmissível do que as variantes já existentes. No entanto, não há provas de que seja mais infecciosa, João.
E a nova estirpe já foi detectada em territórios como a Austrália, os Países Baixos, neste caso a Holanda ou ainda Gibraltar. E para nos falar sobre estas novidades, junta-se a nós o virologista João Gonçalves, é professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, é também diretor do IMED, o Instituto de Investigação do Medicamento. Muito boa tarde, João Gonçalves. Pode esta nova estirpe colocar em causa a segurança e eficácia da vacina? Esta é a pergunta que muitos estão a fazer ao longo das últimas horas.
A resposta mais rápida para essa pergunta é que não vai de imediato afetar a eficácia da vacina.
Ou seja, de imediato. Não, mas como é que vai funcionar daqui para a frente?
Exatamente. Porque é que eu estou a dizer isto? Porque, e como disse anteriormente, nós começámos a perceber que esta mutação vai fazer com que o vírus seja mais transmissível. E, portanto, uma maior transmissão coloca aqui uma pressão muito grande para que a vacina seja rapidamente administrada e que a população seja mais rapidamente vacinada. Porque se isso não acontecer assim desta forma, o vírus vai começar a criar mais mutações e aí sim, aí é que poderemos ter realmente uma falência, alguma falência à vacina. Portanto, por agora não, mas daqui a 6 meses, se nós não contivermos o desenvolvimento e a distribuição desta estirpe viral, aí podemos ter um problema.
Portanto, é melhor cortar já, como se diz em bom português, o mal pela raiz, não é?
Exatamente. Portanto, estas medidas, na minha opinião, da opinião mais científica e não a opinião que todos nós queríamos, que era, enfim, não ter estas medidas, mas eu acho que neste momento temos que fazer o esforço necessário para conter todas as vias de contaminação que vêm de Inglaterra.
Portanto, habitualmente, na história da medicina, a cada nova variante corresponde uma nova vacina ou nem por isso?
Não, nem por isso. Nós olharmos, por exemplo, para a vacina da gripe, aí sim é muito mais variável, faz muito mais mutações. O que nós temos aqui neste momento é uma estirpe que se espalha mais, é mais infecciosa. Se ela vai ou não resistir à vacina, os nossos dados é que não. Agora, vamos ter cautela, vamos ter claramente aqui uma estratégia de contenção, porque à medida que este vírus se espalha cada vez mais pela população, cada vez que ele vai infectar uma nova pessoa, cria uma nova mutação. E, portanto, quanto menos ele se espalhar, menos mutações faz para potencialmente depois resistir à vacina, não é?
Não podemos correr o risco de estar a administrar uma vacina para uma estirpe, portanto, a estirpe à qual a vacina foi testada, sobre a qual a vacina foi testada, não podemos estar aqui a correr o risco de estar a administrar uma vacina que depois fica desatualizada por uma nova estirpe que, pelo que se percebe, é muito mais contagiosa?
Eu acho que esta vacina foi testada já em locais onde diferentes estirpes já estavam a circular. Portanto, ela já é muito efetiva contra a maioria das estirpes de coronavírus que andam em circulação. Portanto, estas mutações não vão adicionar uma nova cara, por assim dizer, ao vírus. É apenas mais umas pequenas alterações que, para o bem-estar, entre aspas, do vírus, são ótimas. Agora, para que o vírus seja, no fundo, suscetível à vacina, agora ele ainda não arranjou mutações suficientes para que isso ocorra. E, portanto, o que nós queremos agora é evitar que ele se crie mais mutações ainda, de modo a criar essa resistência. Por agora, estamos bem. Mas, como eu disse anteriormente, é preciso que todos nós agora façamos o nosso trabalho de casa, que é mantermos, mesmo com elevada eficácia, estas vias de transmissão.
Professor João Gonçalves, deixe-me só aqui perguntar-lhe uma coisa, não sei se nos consegue dar essa indicação ou não, mas há agora estas alterações, por exemplo, no que diz respeito às viagens entre os Estados-membros da União Europeia, viagens também relacionadas com o território britânico. Na sua opinião, seria benéfico haver essas restrições mais apertadas no que diz respeito a viajantes provenientes do Reino Unido, por exemplo?
Eu acho que neste momento deveria, eu estou de acordo e eu acho que devia ser ainda mais apertado do ponto de vista do controlo de analítico, ou seja, do controlo de fazer análise e testes às pessoas que vêm de Inglaterra. Ou seja, era necessário que, enfim, não evitar totalmente a vinda dessas pessoas, mas que elas fizessem testes mais sensíveis e não os testes rápidos, por exemplo, quando chegassem ao aeroporto de Lisboa, mesmo lá na Inglaterra, fizessem essa avaliação muito rigorosa e que não se deixasse claramente que essas pessoas entrassem, tendo ou não a infecção, mas que fossem bem avaliadas. Eu acho que isso é que era importante. Agora, cortar completamente, enfim, as comunicações e tudo mais, acho que seria demasiadamente drástico. Enfim, nós estamos habituados a grandes medidas extraordinárias. Vimos o mês passado aquelas 15 milhões de martas, não é? Que foram mortas exatamente porque o mesmo tipo de mutações também apareceram.
Na Dinamarca?
Na Dinamarca, exatamente. Uhum. E, portanto, o mesmo tipo de mutações que apareceu nessa altura nas martas são o mesmo tipo de mutações que está a aparecer agora em Inglaterra. E, portanto, todos estes dados e todas estas medidas drásticas já têm um valor que é nós sabermos o que é que pode acontecer se elas se espalharem pela população na Europa, não é?
Temos ainda pela frente um longo caminho a percorrer.
Eu acho que sim.
Agradeço-lhe, João Gonçalves, professor de faculdade professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e diretor do IMED, Instituto de Investigação do Medicamento. Obrigado, professor João Gonçalves.
Obrigado.
E boas festas.
Obrigado.
Rádio, obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.